10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Pra sua torcida comemorar.
E a mágica acontece! Uma bola fantástica! Maravilhosa! Um lance de rara inteligência no futebol!
Pode bater de primeira!
Cobertura demais! Demais!
Gol! Eu tô vendo o sonho virar realidade! Impossível não existe!
Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio de Brano FC. Lembrando que esse é o episódio de número 18. Onde vamos falar da rodada de número 6 do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos falar um pouquinho da Libertadores, tudo o que aconteceu no meio de semana e o que vai acontecer no futuro próximo, dentro do nosso universo, do mundo do futebol. Você que está ouvindo no YouTube, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, espalhe a palavra aí para todo mundo, deixe seu curtir. Deixa seu joinha, ative o sininho e não esquece de se inscrever no nosso canal. Vamos aí, rapaziada, também deixa os comentários aí. E para você que está ouvindo na sua plataforma de streaming favorita, então também esqueça, não se esqueça também de deixar seu favorito. Para você que está ouvindo no Spotify, tem as 5 estrelinhas aí, quizás. Deixe seus comentários, a gente lê todas, não sabemos se responderemos todos, mas lê, nós vamos ler. Isso é importante. Então vamos começar, e para isso eu vou chamar toda a trupe que tá aqui hoje. Fala aí, pessoal, vocês estão tudo bom? Ou estão tudo mal menos?
Fala um pouco baixo, que a cabeça tá doendo. Não achei remédio pra dor de cabeça. Mas tamo aí. Aqui a gente não foge, não. Igual o Santista.
Ué, tô aqui sofrendo, triste, revoltado, mas tô aqui fazer o quê? Não pode, né? Ou ia levar minha avó na capoeira, mas aí cancelaram. Aí ficou foda.
Pô, pedi pra ir junto, nem me deixaram, velho.
É que o da Tati, ela ia levar o husky dela no jiu-jitsu, mas cancelaram. É,
puta, velho, cancelaram, velho. Ai, que porra, tive que vir.
E hoje, além da trupe principal, temos aqui um convidado, que vocês, como vocês podem ver, é padre. Já tomou a benção, inclusive? Não querendo dizer nada, não?
Eu não falo com torcida terceirizada. Não falo com torcida terceirizada.
Ixi!
Tudo bem, mas, tudo bem. O choro é livre. O choro é livre. Isso faz muito tempo. Eu vim de preto e branco em homenagem ao Corinthians, mas como falou de choro, também serve pro Botafogo. Normal. Flamengo é pai, a gente aceita. Criança chorando. Normal, acontece. Depois fica ali de castigo. Fica ouvindo o hino do Flamengo e aí melhora.
Tá louco, só os caras, os magos aqui pra falar dessa última rodada do Campeonato Brasileiro.
Mas então, só pra apresentar de forma. Pra quem não conhece aí, o Henrique, né? De Rosa Produções, ele é o editor lá do Dropzilla e outros podcasts também. Amigo também lá da Podosfera Nipo Brasileira, sempre tá aí com a galera. E veio aí tirar um sarrinho dos corintianos hoje.
Pena o mago que, das edições.
Né? Pena que veio nessa situação, mas tudo bem. Seja bem-vindo aí, Henrique.
Agradeço demais em meu nome. E aí, meu primeiro time é meu ABC daqui de Natal. Né?
Tô falando que é terceirizado.
Não é questão de terceirizado. Eu vim até pra acabar com essa sandice que vocês do Sudeste têm, porque quando a gente começou a torcer pelo Flamengo, a gente nem tinha notícias do ABC aqui no Rio Grande do Norte. A gente começou a ter notícia local lá para os anos 90, e eu nasci em 80. Então eu comecei até ver notícias na TV do Flamengo antes do ABC. Então, e assim, tinha notícias do Flamengo, do Vasco, qualquer... É Corinthians, é alguma coisa assim... mas só que eu escolhi torcer pelo melhor. Eu poderia torcer pelo sofredor, que passou 30 anos sem ganhar nenhum campeonato, mas, né, eu tinha Zico, eu tinha a maior torcida do mundo. Escolhas, choices, em inglês.
Escolha, vamos aí, vamos aí. Então vamos aí, então, já vou até colocar pro árbitro apitar, porque a partida vai começar, então toca o barco aí.
Começa o jogo! Aí vem o São Paulo!
São Paulo!
É assim, você demora uma vida pra montar uma pauta, a técnica lhe foi aqui, mas vamos lá. Vamos falar do São Paulo, tricolor paulista que entrou em campo pelo Libertadores no meio de semana contra o Cobresal, entendeu? Cobre, não, deixa pra lá. E venceu no estádio Zorro del Deserto por 1-3. Inclusive, jogo, achei que ia ser mais fácil, mas não foi tão difícil, mas achei que ia ser mais fácil. São Paulo que jogou... Falaram que tinha até um... Como é que fala? Um altitude?
Não, mas eles não falaram, não.
Não, falaram que tinha altitude lá. Os caras da narração falaram que tinha altitude. Que era muito pouca, mas tinha. Pô, o Tite usa desculpa o tempo inteiro. O Abel tá usando desculpa um tempo inteiro. Eu quero usar minhas desculpas também, mas vamos lá. O São Paulo começa a perder. Aliás, São Paulo... Começou, tá metendo 3x1 todo jogo, mas tá tomando cada golzinho também. Puta que lá vida também, velho. Golzinho pista.
Melhor goleiro do Brasil. Passa tudo. Rafael.
Quem? Não, Rafael é o melhor. Oh, desculpa, Rafael é o melhor goleiro do Brasil em atividade no Brasil nesse momento.
É, tanto que ele é tão bom que não foi nem convocado pra Copa América, né?
Graças a Deus.
Ah.
Mas isso aí é o Genial Júnior, já sabia, já. Então ele já deixou quieto.
Então a gente pode falar que o Genial Júnior tirou nosso São Bento aí do Atlético pra tirar o nosso campeão? Para o Atlético não ser campeão esse ano?
Não, é que o São Bento ele é o segundo melhor goleiro.
Aí é foda, cara. Eu não consigo levar você
a sério. Segunda-feira a gente tem que ficar ouvindo essas baboseiras, mas segue o jogo.
Mas ele é bom. Só que aí o São Paulo, então, acaba virando 3x1, gol do Luciano, um golaço do Luciano, um golaço de Nestor. Nestor, inclusive, jogadorzaço, não vai ficar muito tempo aí, daqui a pouco vem um Zenit da vida. Ah, Zenit não, porque tá, sei lá. Vai vir um West Ham da vida e leva, sei lá. E pra fechar, o Caleri acabou metendo o terceiro gol. Era pra ter sido de cobertura, um golaço, olha lá, Caleri, mas aí ele fez de cabeça. Um belo rebote. 3x1, um jogo tranquilo. São Paulo já classificado, agora em busca do primeiro lugar ali na Sula.
Foi o primeiro classificado, né, Gui?
Foi que como teve o jogo do Tajeres junto, então foi junto com o Tajeres, meio junto ali. Mas agora é basicamente a briga entre o Tajeres e o São Paulo para ver quem fica em primeiro... Em segundo e meio que brigando também para, entre aspas, a como é que fala, a melhor campanha geral, né? Até difícil, porque o Atlético caiu num grupo baba pra caceta também. Vai ser difícil
tá o Atlético. Às vezes do Palmeiras.
É, pois é. Não que o do Palmeiras seja muito difícil também, que vou te falar, daqui a pouco a gente fala, mas o Liverpool da Etiópia é um. Pelo amor de Deus, que time horroroso.
Não, grupo difícil, já a gente ia falar de quem é mesmo, né? Mas vamos deixar pro tempo certo.
Do Flamengo.
É, no Flamengo tem os grupos City lá pro meio, mas... A questão é, o São Paulo, então, classificado, briga por nos próximos jogos pela Libertadores, aí pela vaga como primeirinho ali, do grupo, né? O que também tem que ver até onde vai ser legal ficar no tal do pote 1, né? Porque será que o Flamengo... Eu acho que se o Flamengo passar, vai pro pote 2. Não querendo dizer nada, mas, né? E aí, pegar um Flamengo numa oitava de final, é complicado, né? Eu acho meio zoado, particularmente. Eu preferia pegar numa, sei lá, semi, que seja.
É, mas não é vocês que falam que são o pai do Flamengo aí, que bate no Flamengo qualquer hora?
Não que seja mentira, mas a questão é É o desgaste, né?
Já tá tremendo.
Como é que fala lá? O refestuoso, são maravilhoso do São Paulo. Lá não tá aguentando nem com o fim do Paulista, imagina? Começar a emendar assim, fodeu. Mas é isso. De São Paulo não tem muito mais o que falar. O São Paulo basicamente ainda vai jogar contra o Morumbi. Contra o Morumbi, olha. Contra o Fluminense. Oxi. No Morumbi.
Vai São Paulo. Vai São Paulo. Tem que golear.
Wilson, você vai torcer pro São Paulo? Só que, não querendo dizer nada, mas você vai torcer. Terceiras?
Não, é assim, em pró do entretenimento aqui, eu vou uma leve simpatia pelo São Paulo ali, nesse jogo. Eu não gosto muito do Diniz, então o Diniz tem que ser colocado no lugar.
Pô, com todo respeito, o Diniz não podia aparecer, né? O jogo ficar mais... Igual apareceu contra o Corinthians, ia ser tão mais fácil.
Não, minha eu falava assim, mas jeito que o Fluminense vem vindo ultimamente aí, embora logo, quando chegar o Thiago Silva, talvez melhore pro Casaga, né? Mas até lá dá pra tudo dar uma goleadinha, uns 2, 3, 4 gols aí, dá pra fazer, pô.
É, dá não? Ganhando tá bom, né? Que vier, é louco. Eu não vou exigir na tal desconjuntura da situação. Fato que o Lucas pode voltar pra esse jogo. Alguns, já tem uma galera saindo do estaleiro de São Paulo, pelo amor de Deus também.
Lucas não se aposentou ainda?
Que isso?
É. Portanto, quando ele entra, ele acaba, né? Esse é que é a questão. O problema é que ele entra... O problema é... O importante é fazer gol. A questão é que ele joga um jogo, fica 7 fora, até é complicado, né? E pra fechar, o James Rodríguez aí, que eu acho que já foi, né? Dificilmente ele vai ficar agora. É o terceiro técnico que bota ele pra escanteio. Não tem mais muito o que fazer.
Esquece que esse cara tá aí no São Paulo ainda, gente. Pelo amor de Deus, o cara não faz nada com ele, né? Deixa lá pra esquentar banco.
Eu tinha esquecido do Reis, falou
Pois eu tinha esquecido dele. É que quando você vai ver notícia do São Paulo, como não tem muita coisa, até porque o São Paulo ainda não jogou, o que tem de notícia é o Rames. Então, é o que tem pra falar. Mas eu não quero ficar falando muito, que ele vai vazar também. Daqui a pouco aparece um time Major League, algum TGHT, que ele vai embora ali. Não tem muito o que fazer.
Vai pros Estados Unidos, vai.
É, um Arábia, qualquer coisa da vida.
Ele podia. Não, mas do jeito que o Rames está, só um time muito burro pra contratá-lo.
Ah, mas será que os caras às vezes
contratam
pelo nome, pelo marketing, sabe? Tipo, uma coisa assim. É, não duvido também, não. Como que ele pode ser na base?
Ele podia ir pro Al-Hilal lá e levar o Abel junto.
Olha, hein?
Duro que o JJ tá bem lá, velho, sabe? A não ser se já tá pra sair.
O contrato dele tá acabando. E o Abel, não sei se vai durar no Palmeiras, não, hein? Quero dizer nada, não?
Ah, agora não é o momento.
Então tá bom. Então, pra fechar de São Paulo aqui, lembrando que o São Paulo, então, nesta segunda-feira, acaba jogando contra o Fluminense, jogando Morumbi às 8 da noite. Ah, perdão, na terça-feira, tá? Vou passar aqui no noticiário. Na quinta-feira, às 7 da noite, também no Morumbi, recebe o Barcelona de Guayaquil. Jogo aí que São Paulo ganhou lá, recebe os caras cá. E aí na próxima segunda-feira, e é o jogo contra o Cruzeiro, também no Morumbi. São Paulo fará 3 jogos diretos no Morumbi, certo?
O São Paulo joga hoje, tá?
Eu falei amanhã?
Foi.
Ah, desculpa. Pra mim amanhã, eu dei uma errada aqui. Mas São Paulo joga hoje, é isso.
Não, São Paulo tá se acostumando com a segunda, porque é o que acontecerá no próximo ano.
Não tô sabendo, hein? Só tem uma coisa pra falar pra todos vocês que estão nos ouvindo aqui. Subelia e alegria, tá bom? Então vamos lá, então. Dito isto, o time que está voltando a dar alegria pro povo brasileiro, inclusive... Da parte boa. Daqui a pouco a gente vai falar do outro povo, do outro time que dá alegria pro povo brasileiro, de uma parte não tão boa assim pro time, mas pra nós é bom. Mas nós vamos falar por último.
Bora, vamos jogar, sem enrolação.
Vamos pra próxima agremiação então?
Aí vem o Santos!
Do Santos!
E olha aí como que é as coisas, hein? Há 2 vezes aí já o Santos sendo citado aqui no... Mais espaço do que merecia já, hein?
Duas? Mas... Você quer dizer o que com isso?
Mas faz sentido, porque como teve dois jogos, duas introduções pro Fantástico.
É que agora também, além de ter só o brasileiro, agora tá jogando de duas em duas semanas só?
Não, tá jogando de uma em uma semana e o time consegue estar cansado, pô.
Jovens idosos. É isso que acontece, cara. Você quer o Gil, com 78 anos, é assim mesmo.
Não. Mas enfim, você quer mandar como que... Você quer abrir ou vou abrindo? Lá ele.
Não, você quer abrir? Ai, que não. Gostoso. Ah,
pode abrir aí.
Não, lá ele, pô, me perdi aqui, cara.
Vamos começar aqui. Eu vou abrir o seu, Vitão, relaxa. O Santos, que vinha de uma vitória de 4-1 contra o Guarani. Aliás, esse jogo contra o Guarani, pela madrugada também, hein, velho? Que joguinho. Santos, aquele foi um treinão, Vitão. Inclusive, já vou te falar aqui já. Eu tinha falado nos programas anteriores que, na minha opinião, a obrigação do Santos era subir. Se campeão ou não, era outra fita. Desculpa, eu vou mudar a minha opinião agora. O Santos tem que subir campeão. Pode não ser legal.
Até a metade até o final do primeiro turno, hein?
Ah, não dá mais, Will. Os outros times, mesmo esporte, cara. Não, pelo amor de Deus, é muito complicado, velho. É meio bizarro.
Não, sabe qual que é? Eu já vou até passar por cima de você aqui, né?
Não engasga, não.
Não, eu engasgo porque, tipo assim, esse jogo contra o Guarani foi um jogo onde o Guarani, nos primeiros 30 minutos, ele deu um pouco de susto, teve uma bolinha na trave, teve uma defesa importante do João Paulo, mas o time do Guarani...
O Guarani amassou no começo, tá ligado, né?
Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Porque, pelo que eu entendi, o time do Guarani é o seguinte: ele joga 30 minutos bem e depois o time morre. Acabou. Tá ligado? E sem contar que tá tendo a sorte de ter o goleiro, o titular dele, está machucado. E o zagueiro, o goleiro que tá agora, né, pra eles lá, que, né, tá jogando aí, não tá muito bem, né? Está falhando muito, né? E sabe quem que é o titular dos caras?
Quem?
Do Guarani?
Quem?
É o Vladimir.
Quem é melhor, Vladimir ou JP?
Ah, porra. Eu vou te ignorar essa pergunta.
Caralho, tá perguntando. Calma, meu filho.
Eu vou ignorar. Não tem como, desculpa. Aí, beleza. Bom, o que desculpa. Aconteceu? O Santos, ele não jogou tão bem. Ele só pegou um time ruim. Foi o Guarani. Era pra ser um jogo de 5-0, com aquele gol... Primeiro gol do Gil, anularam de forma incorreta. O Gil tava bem posicionado, foi uma bola que veio do zagueiro do Guarani, mas para eles foi um rebote, então aí considerou o Gil como impedido, e teve um pênalti que não desistiu também, foi um pênalti, sei lá, que o cara só quis dar mesmo pra não ficar zoado pro Guarani, só pode.
Mas, ô, Vitor, mas se a gente for falar de arbitragem atualmente no Brasil, não, tá uma tristeza.
Não, isso é. É uma coisa que a gente está batendo na tecla aqui bastante até, né? Teve o último episódio que a gente estava falando que teve polêmica com o jogo do Flamengo, teve com o pessoal da Zona Gremista, que teve toda aquela polêmica no jogo do Grêmio. E, então, é complicado, né, a nossa arbitragem brasileira. Mas o que acontece? O Santos ganhou do Guarani porque o Guarani tá péssimo. Não foi um futebol muito... Nossa, que incrível futebol. Mas pegou um time que tá tecnicamente extremamente inferior e soube aproveitar. Aí, qual que é a parada do Santos? O Santos, desde quando começou o Campeonato Brasileiro, tá entrando, eu sinto que entra com má vontade e soberba de pensar que qualquer momento vai ganhar o jogo, tá ligado? Eu já falei isso desde... É, o famoso salto alto. Tô falando isso desde a primeira rodada da Série B. O Santos tá entrando com má vontade, aí consegue achar um gol... Teve a sorte de pegar os três primeiros jogos contra times que, tecnicamente, são inferiores. Aí pegou um Amazonas agora, que perdeu de 1-0, que, se for ver, tecnicamente, é inferior, certo? Se a gente for ver por elenco e tudo mais. Mas aí...
é muito inferior, Vitor.
Mas, na verdade, o time do Santos viu lá, viu o Jô, viu o Dentinho, achou que era o time do Corinthians.
Cara, por isso. Você me fala em Jô, eu já fico puto da minha vida. O Jô, de 37, 38 anos, Meu Deus, colocou o meu zagueiro.
Pra sambar. E dormiu.
O jogo.
O bicho perdeu o raciocínio da
fala. Tá parecendo aquelas doenças que começa a falar, daqui a pouco dorme no meio do nada.
Eu parei? Não tô falando? Alô, alô?
Agora tá.
Epilepsia.
É, desculpa, Vitor, talvez
tá,
aí.
Tá acordadinho, Vitão?
É que a internet não instalou a internet aqui em casa ainda. Tá. Só do celular do internet celular tá complicada. Mas enfim, o Jô dormiu no concreto dentro de uma cadeia, porque ele tava em cárcere privado, tá? O Jô. Aí teve que viajar, nem treinou direito e botou o zagueiro do meu time no bolso.
E foi muita maldade isso que vocês fizeram, viu, Vitão? De ver que o Jô tava em São Paulo, denunciar ele pro. Né, que ele tava lá só pra desestabilizar ele. Maldade.
Ah, não, é aquele negócio. No Brasil você pode fazer tudo menos dever pensão, né?
Ei, já pensou se o Jô mete um gol e comemora que nem o Bebeto? Ah, essa mano, essa eu ia chorar de rir.
Não, o problema era corintiano vindo me zoar também. Aí, ó, o Jô tá acostumado a fazer gol no Santos, não sei o quê. Mas, gente, foi. E eu não assisti o jogo, tá? Eu não consegui assistir o jogo, porque, né, como eu não moro no Brasil, foi difícil achar algum lugar pirata pra me assistir. E eu não consegui achar. E, sinceramente, ainda bem que eu não consegui achar, porque não teve jogo. Parece que entrou o holograma do time do Santos pra jogar. Eu já vou avisar pra vocês, tá? Que você e o Will, que praticamente são os chefes aqui, entreguei currículo no Santos. Entreguei. Não, eu tive que entregar, porque se tá contratando obeso, eu vou jogar lá também, pô. Ô, vai se ferrar, cara. Que começou. Isso? Até caiu a garrafa aqui, ó. Desculpa. Ó, não, na moral, gente, o Patrick tá gordo, pô. O maluco isso
porque tá sobrando na Série B,
mas a gente se veste. Sempre foi, sofrendo. Pois é.
O Patrick sempre, mas tá maior, mas tá maior. Nossa.
Ele era chamado de Pão Trick no São Paulo, velho. Ele parecia um Opala, mano.
Ai, cara, meu Deus do céu, me estresse muito.
Mas quem tá maior? Ele ou o Morelos?
Foi difícil. E fala pra você, o Morelos, ele, além de estar fora de forma, ele esqueceu o que é futebol. O cara não sabe. Não sei se vocês já viram, que teve um meme que aparece um cavalo tentando brincar com uma bola e os caras brincam com o Yuri, que era o Yuri Alberto, né? Agora é o Morelos. O Morelos esqueceu como jogar bola, porra. Ele não consegue, sei lá, segurar um zagueiro, segurar uma bola. Não, porra, que isso, cara? Jogar com o Morelos, pô, eu vou. Tem pessoas que querem acreditar no Morelos, eu não quero. E vocês estão vendo, vocês conseguem ver também. Deixa não dá pra confiar no cara. Não tem como trabalhar. Meu Deus. Não tem como, ó. Vou até falar aqui, porque eu não quero. Eu não vou tirar os méritos do Amazonas. No programa passado eu falei, junto com você, eu falei o seguinte. Eles foram lá, jogaram contra o Flamengo. Perderam pro Flamengo de 1-0? Perderam. Mas, porra, tiveram postura, deram um pouco de trabalho pro Flamengo. Pô, o Henrique tá aí, ele acho que deve ter assistido o jogo também do Amazonas contra o... Justo, né? Então, tipo assim, eu falei, não vai ser um time fácil. Eu achei que ia ganhar a La Carilli, porque os caras sabem se... Tá sabendo se portar. Então, eu acredito que...
Começou a fritar já?
Como assim?
Já tá fritando o Carilli?
Não, eu falei que ia ser 1-0 a La Carilli esse jogo contra o Amazonas. Eu não acho, mas...
A gente já tava querendo
puxar fora o Carilli, né? Não, o Carilli, ele escalou mal, ele substituiu mal. Mas aquele negócio, cara, pra mim, os maiores culpados são esse elenco que não tá entrando com vontade. E o que aconteceu? O Amazonas pegou um time do Santos que não tava jogando bem, que deve ter comido 300 quilos de feijoada ou comidas típicas da Amazonas, aproveitaram a viagem e deve ter comido bastante, e entraram cansados pro jogo, pô. Aí o Amazonas viu... Obviamente que já tá, também tá acostumado com o clima, parece que o calor lá também é bem pesado, mas os caras são atletas profissionais, têm preparo físico pra isso. Pelo jeito não, né? Mas enfim. E foram lá, aproveitaram, conseguiram achar um gol, um bonito gol, inclusive. O João Paulo tava um pouquinho adiantado, né? Mas enfim. E começaram a segurar. E por que também conseguiram segurar muito bem o resultado? Porque o Santos não conseguia criar. Ele não criava nada. Então, Carilli. Tipo assim... Não, e o Juliano se machucou sem jogar, né? Incrível, só tava correndo. Não, ele tentou fazer umas coisinhas também. Não vou também ser, né, babaco maluco. Ele se machucou de novo.
Mas, ó...
Normal.
Ó, Carpini tá no mercado.
Não, esquece. Sai fora, Gui. Que isso? Não. E outra coisa, São Paulo tá ganhando por causa da filosofia do Carpini, já te falei.
E tem o professor também, tá certo? Você não vai lá aí, só tinha moleque chapado.
Vitão, o Santos então tremeu na hora que viu a pintada?
Puta, que isso, lá. Não, mas pô, gente, sério. No começo, eu sei que é a quarta rodada ainda, sabe? Eu não vou também ficar. Mas, sinceramente, antes de começar o campeonato da Série B, eu falei, pelo que eu vi no Paulista, o Santos subiria com tranquilidade. Depois dessas quatro rodadas, vendo o Santos jogar essa coisa horrorosa, que eu sinto vergonha de falar que é futebol, porque não é. Porque os caras entram com má vontade, né? Aí tem a sorte da inferioridade técnica dos outros times. Mas se continuar jogando dessa forma patética, tem times que estão dando a vida. Tem o Sport, que é um time bom, tem o Goiás, que tá com um time bom, tem time, o Vila Nova buscou o ano passado, conseguiu buscar bem. É, tem o Chapecoense, que por enquanto tá lidando bem com a situação. Se continuar jogando com preguicinha, achando que vai ganhar todo jogo, não vai subir desse jeito, pô. Papo reto. Tem que começar a criar vergonha na cara e entender que Série B não é brincadeira, pô. Os caras têm um
saco. Concordo, tem que levar a sério.
E outra. É, porque na verdade, esse negócio deles entrar com essa soberba desrespeita até os adversários. Realmente, o Santos é grande, é gigante, pô, gigante brasileiro e tudo mais, mas tá onde tá porque mereceu. Mereceu cair o ano passado, jogou mal, agora tá tendo que pagar o pato. Mas se ficar entrando com essa soberba toda, não vai subir. Tem times que são competentes, que estão lutando e quer entrar pra Série A. Ou seja, o Santos tem que estar nessa pegada. E outra coisa, são elencos que não tem nem a metade da folha salarial do Santos. O Santos é um time de Série B pagando mais caro que muito time da Série A. É um time caro, o time do Santos. Os caras têm que começar a provar isso também.
Se ficar 2 anos, é que nem cair 2 vezes, hein? Tem que subir no ano seguinte.
Ah, cara, ô Yamada, eu se fosse você puxava o protesto aí pra ficar mais 1 ano aí, só pro pessoal aprender.
Que isso, não esquece. Respeitar, não, nem me brinca. Mas e, sério,
chega
gente.
De Santos já, vai. É, tá, deu muito espaço já pra Santos.
Não, eu estou revoltado sim. Estou revoltado sim, mas enfim, Santos tem que melhorar, senão. É isso aí. Mas é isso aí.
Eu queria fazer só um comentário aí no que diante do Santos, que é maldade. Deixar o Santos mais 1 ano, porque talvez nem todos os torcedores estejam próximo ano, né? Ah, essa questão já da idade avançada.
Aí você sempre tem um pingo de razão, é verdade. Devo concordar. Antes de irmos para a próxima agremiação, eu queria agradecer o pessoal que está comentando. Agradecer a Carol Milters aqui, que aí está representando o Grêmio aí, ó. A torcida gremista, firme e forte conosco aí. Valeu, pessoal. Obrigado, Carol.
Bora, vamos jogar, sem enrolação.
Então, ó, vamos para a próxima agremiation aí. Partiu a próxima agremiação. Agora vamos falar do Palmeira.
Aí vem o Palmeiras.
É do Palmeiras!
Nossa, foi mais rápido que eu achava, mas... Tatiane, vamos aí, vamos começar.
Não quero.
Primeiro.
Tá quietinha hoje, Tati?
Por favor, hashtag... Do dia, Vitor?
Ah, com certeza. Fora Bel. E eu vou colocar outra hashtag, se me permite. Tem que começar a dar cartão vermelho pro Hendrick. O Hendrick tá pegando pesado das faltas, mas com todo respeito.
Tá ficando chato já isso aí. Já. Ah, ele nossa, é menino, isso, hashtag, já tá saindo.
Hashtag grande,
porra. Não, assim, eu acho que só porque ele acha que já tá pra sair... Ele tá batendo pra caramba, pô. É uma falta muito pesada.
Ele tá assim, vai ser meu último momento, é isso, entendeu? Tá dando tudo ou nada no time.
Mas enfim.
Vai, coitado, tô falando aí que o menino foi de belo, entendeu? Então, assim...
Coitado!
Meu Deus,
coitado. Do céu, ai, é brincadeira.
Coitado. Vamos
lá. O Palestra. É, calma, vamos falar da coisa boa primeiro, Tatiane. Vou dar uma aliviada pra você. Que obrigada. Ganhou na Libertadores. O Palmeiras foi até Liverpool, só que no Uruguai. Isso. Jogar contra o Liverpool, do Uruguai. Meteu 5-0, foi muito mais fácil que o jogo no Brasil, inclusive. 5x0 fora o baile, né? Que o nosso não jogou absolutamente nada. Aquele maluco que tava Palmeiras e não sei quem lá brigando pra levar ele e tal. Esqueci o nome dele. Mas não jogou nada. Não jogou nada.
Ah, Fê Maria. Falar aqui, né? A galera tá falando que era o máximo que eles iam ter do salário. Era esse mano aí, mas o time, porque o time do Liverpool sumiu, cara. Ninguém viu, assim. Cadê? Os caras estavam sumindo aí, o Palmeiras deitou e rolou, mano. Até o Veiga, que tá uma perninha do cacete, meteu dois.
Então, mas essa não é a vitória que faz mal?
O quê?
Meter 5x0 esconde todos os problemas do Abel Ferreira, digo, do Palmeiras.
Nenhuma vitória faz mal. Fica quieto aí.
O gol do Rony é o gol que faz mal. Não, não tô perguntando, assim.
Não, porque eu falei até o Veiga, né? Que tá uma perninha do caralho. O bicho não joga, não. Nossa, tá difícil. Tá ele meter o gol nesse jogo, mas aí é mais. Nesse jogo eu via mais desmérito, assim, do Liverpool genérico aí do que propriamente no Palmeiras, cara. Porque você via porque que os caras estavam jogando, parece que você tá jogando no modo easy do FIFA, mano. Um monte de bot do caramba jogando.
Ô, Tatiane, vem, então vem, entra na nossa seita, cara. Pede pra esse cara ir embora, velho.
Eu acho que o time já tá desgastado, já tá muito acomodado. Eu acho que tem que mudar.
Pra eu pedir pro Abel ir embora, só se ele vier aqui na minha casa e socar minha cara. E a minha mãe.
Que isso? Caralho, que é isso, mas é assim?
Aí eu peço pra ele ir embora. Enquanto isso, cega aí!
O Palmeiras, que aí depois dessa goleada, foi lá jogar na Leilocas Arenas, onde não tem
aí tava todo mundo folhas. De ressaca da festa do Luan.
Festa do Luan?
É, no dia anterior qual Luan? Tinha sido festa do Luan.
O do Vitória?
Não, acho que o outro, do...
Ah, o zagueiro do Palmeiras mesmo.
É, acho que esse... Não, não lembro. Eu lembro que tinha sido festa, acho que era... É, foi festa do Luan, mas eu lembro que Luan que era. Eu acho que era do Palmeiras. Sei que tava todo mundo numa ressaca fodida, parece, porque tava todo mundo jogando. Que nem a cara. Ai, mano, sério. Ai, gente, precisa botar a bola veia num banco. O cara não sabe bater pênalti mais. Faz um ano que não sabe bater pênalti mais.
Vocês viveram o goleirinho lá, hein?
Não, assim... É. Parabéns pro B, então. Ótimo goleiro do Atlético, paranaense. Tá, foi convocado aí, tá certo. Mas, gente do céu, o Vitor não sabe mais bater pênalti. Ai, que nervoso esse cara batendo pênalti. Bota o Estevão pra bater pênalti, mas não bota ele, velho. É uma madrugada, o cara não sabe mais fazer, não sabe mais bater pênalti. Aí você perde a porra do pênalti, aí logo em seguida, o time adversário faz o gol de falta.
De uma falta do Endrick. E uma. Vamos colocar.
E o gol do Pablo. Assim. O pior de tudo é o gol do Pablo.
Colocar todos os pingos
nos is. Não, mano, tomar gol do Pablo, puta merda, caralho. Tipo, não, vocês tinham que entrar em fila e ser chicoteado, igual o cara lá da Arábia Saudita.
Que isso, não, gente. Não,
é tomar gol do Pablo, dá não. Meus amigos são paulinos, sabem bem disso. O dele não vai. Ele no qual é a música ainda ia, mas jogando não.
E não, mas o São Paulino não sabe porque no São Paulo ele não fazia gol. Então eles não sabem o que é tomar gol do Pablo.
Né? Na Libertadores de 21, de 20, não, de 20, não, de 21, que era o Crespo, ele perdeu um gol embaixo do gol. Embaixo, ele é tipo faz um gol de Pelé e perde um gol de Mané, tá ligado?
É, então. Não, vai cagar, cara. Aquele gol.
Mas aí também. Gustavo Gomes é um fome do cacete, né? Era pro Pablo ter metido dois, e o Gustavo Gomes quer fazer gol todo jogo, nem que seja contra, né? Aí ele vai, faz o gol, se lasque.
O principal, ele meteu dele, nem que seja no próprio gol, filho da puta.
Que isso? É isso?
Mano, não dá. Não, eu fiquei muito revoltada, porque assim, falei, o Veiga e o Rony, eles estão muito a perninha. Aí, no meio da semana, eles tiveram, assim, um lampejo de vida. E aí agora, tipo, os caras continuam. Não, filho, vai pensar no que você fez lá no cantinho. Não é possível, mano. Não é possível. Não sei se é esquema de aposta, se estão devendo alguma coisa pro Abel, entendeu? Não sei. E aí ele quis botar a porra da culpa no estádio. Ah, vai se ferrar, cara. O time que é bom joga até na lama. Ah.
É, na Leila da Arena não dá. Tem que ser no... Como é que é? No Allianz Roll Arena?
Tem que ser no Allianz. Aí fica com essa putaria aí. Aí no próximo jogo do Allianz perde. Ah, vai se ferrar agora qualquer desculpa. Vai ficar parecendo o Flamengo, pô.
Que isso?
Que isso? Que é de graça. Que isso?
Sobrou, sobrou assim.
Que isso, gente? Tiro pra todo lado.
Gratuitaço, sim.
Não, foi gratuito. Só porque você tá aqui. Puta.
Ei, mas vou falar. Não. Ele pode desculpar no Belo.
Na Arena Barueri, porque não pode. Aí veio pro Allianz. Aí tomou o Saga. Eu nem sei qual que é o próximo jogo aqui no Allianz. Tô puto.
Acho que vai apertar agora. Não vai, não. Lógico que não. Próximo coisa que vai ter no Allianz é o show do Soweto.
É capaz. Vai ter o festival.
Começa.
Não, isso é Belo, meu filho. Calma, você tá adiantado.
Ah, mas o Belo não tá no Soweto?
O Belo é vocalista do Soweto.
O Belo saiu do Soweto em 94. Vocês estão de sacanagem.
Mas, não, mas ele voltou pra poder pagar o denúncio.
Eles estão fazendo uma turnê junto, pô.
Não, mas peraí. Eles
não,
tão,
tem
eles...
o vocalista do Soweto e Belo tá junto fazendo participação.
Ele
é Soweto mais Belo.
É, não é Belo. Aquele
nossa, essa frase não tem nada a ver. Soweto mais Belo, nossa. Nunca foram Belo.
E o cara metade, não voltou também, não? Cadê o Vavá? Você quer saber? Eu devia saber, Vitão.
O quê?
Cara metade.
Cara metade, cadê?
Não sei.
Canta uma música do cara metade, Vitor, por favor.
Duro que eu não sei nenhuma.
Ah, toma banho também, não ajuda.
Oh, desculpa.
Não,
quer falar mais uma coisa? Estão mexendo colocando água nesse feijão aqui loucamente também, Tatiane, por favor.
Não, tô. É que eu tô puta.
É, então. Eu tô
sempre sendo derrotada. Porque assim, perder, tudo bem, acontece. O futebol tem isso aí, a gente ganha, a gente perde. Mas daquele jeito não dá, cara. Não, não dá. Pelo amor de Deus. Botava os moleques do sub-15 que jogava melhor. Puta merda. Não dá, tava muito na má vontade. É, esquema de aposta para que o Atlético Paranaense não saísse da liderança e prejudicasse o Flamengo? Não sei.
Fora Bel, também concordo.
Não, e ele tá numa insistência com o Rony, com o Veiga, que não sei.
Falei, que continue.
Tá devendo alguma coisa pros caras. Mano, não dá, cara. Para. Para, agora você tem que falar que não. Mas não é fora Bel, não, vai cagar.
Não, não é fora Bel, não, mas é que só pra falar que o Popechô tá na pista aí, tá certo?
É, deixa, você quer levar ele pra você? Leva.
Não, que
Filipão,
não
que já tem uma história, né?
É verdade, tem o Filipão.
Não, pior que é capaz do Filipão dar um jeito no Palmeiras, e melhor não.
Não, para com isso, deixa o Abel lá, pelo amor de Deus, deixa o bicho lá.
E o Roger Machado?
Ah. Esse é bom, hein? Ele acaba Joel Santana, hein, lembrando o Flamengo?
Caralho, Não, pode ficar pra vocês aí, ó. O Flamengo tá jogando ovo no técnico, tô precisando mais que eu.
Ei, tem o técnico da Amazonas, vocês viram que é o Adilson Batista?
Não vi.
É ele, pô. Pode ser ele também, Tatiana. Tá, vocês vão roubar sacanagem com o Amazonas, hein?
Não, Zona. Deixa o Abel, para com isso. Deixa ele em paz.
Não.
Ele só precisa parar de ser todo mundo.
Eu quero ele em paz lá no, na Arábia Saudita, lá na, sei lá, no... No Catar, ganhando dinheiro pra cacete.
Ele tá em paz na Barra Funda, deixa ele.
Se a Tati gostasse mesmo de Abel, ia torcer pra ele sair, pra ficar junto da família, que ele sempre reclama, tá vendo?
Verdade. Treinando o Benfica.
Eu tô torcendo pra Leila pegar o avião dela, buscar a família dele, que cabe na vida, trazer.
Já era o Leila também, era o Pinga lá também.
Não, mas desse ano não passa o Abel... Assim como o Henrique, daqui a alguns 7 dias aí, 7 jogos, acho que talvez vai embora. Até lá ele ganha um vermelho. Não é possível.
Não, talvez vai embora, não. Ele tem que ir embora.
Ele vai embora, é.
Ele tá com contrato já, ele tem que ir. É assim, né? Porque ele tá com contrato assinado. Até lá ganha um vermelho, duvido. Após se quiser, não ganha.
Pô, já era pra ter ganho faz tempo, né?
Eu sei, mas não vai que tu gosta dele.
Ah, passando
a mão. É o sistema, hein?
É o sistema.
Eu acho que o Texter sabe de coisas que a gente não sabe.
Por onde anda?
É mesmo, né? Ninguém falou mais do Texter, morreu os caras.
A última vez que eu vi ele tinha se arrebentado tentando andar de skate lá.
É que ele tá revisando com o Rubão, é por causa disso.
É, tá revisando.
Meu Deus, calma que nós vamos chegar lá. Tô ansioso pra chegar, inclusive. Vamos lá.
Eu não quero mais.
Próximo jogo... Calma, Calma, Tatiane. Calma, mas não. Oi. eu não peguei o jogo. O próximo jogo da Libertadores do Palmeiras é contra quem mesmo?
Ah, próximo não. Jogo do Palmeiras é contra o Del Valle.
Suco.
Ah, o Suco?
Suco.
É em Palmeiras? Ou em Del Valle?
No Rolhão.
A última foi lá.
Ih, sei não, hein? Del Valle é pronta fora de casa, hein? E o próximo jogo seria contra o Criciúma, no próximo domingo, às 11 da manhã. Isso. Porém, tem que ver, né? O Criciúma também tá no como os times de jogos adiados, não tá?
Não, o Criciúma tá jogando.
O Criciúma é de Santa Catarina, né?
Não, eu sei, mas teve alguma coisa assim, não teve? O Criciúma já teve jogo adiado por causa disso.
Era o jogo contra o Inter ou contra o Grêmio.
Era contra o Grêmio, é verdade.
Inter, Grêmio e Juventude que tá adiando.
Isso. É, que eles estão até final do mês aí.
Bom, mas rapidinho, só uma votaçãozinha aqui, já que eu no caso...
Não sou contra.
Porque eu não tô na Série A, né? Vocês são contra a paralisação do Brasileirão?
Eu acho que sim, porque já vou explicar. Não que seria pensando nas vidas, é lógico, porque se fosse por isso, sim. Mas é um jeito de fazer a roda girar, de entrar grana, essas coisas assim, para tentar arrecadar uma grana e tentar fazer a coisa andar e tentar ajudar a galera de lá. Eu não sei se parando o futebol vai ajudar tanto, você entendeu? Mas eu acho que tem que ter alguma coisa em especial para os times do Sul. Acho que esse é o lado humanitário que tem que ter. Não vou voltar eles assim do nada, botar para treinar tipo em São Paulo. Não vai ser a mesma coisa. Não tem como.
Iam botar no Rio para treinar, né?
É, não tem como. Porque não é só a questão física. Acho que é a questão... Aí sim, entra o psicológico. Os caras treinando no Rio, mas a família lá no Sul, vai saber. Não dá.
Não vai conseguir treinar do mesmo jeito.
É, não tem como. Não tem como.
É, isso é. Eu sou a favor de paralisar, não cair e não subir ninguém esse ano.
Eu acho válido... Acho que é o tipo de coisa que tem que fazer mesmo, entendeu? Trava todo mundo. Quem tá lá aí na segunda, joga de novo. É bom, forma um caráter.
Se fizerem isso, se mantiver e o Santos não subir, vai ser considerado rebaixado, tô avisando.
É.
Pelo menos nesse programa vai ser.
Ah, não, 100% rebaixado.
Mas é isso.
Só completando aí pra gente finalizar essa parte, força aí pra todo mundo aí do Sul, né? Pros nossos amigos lá do Zona Gremista também, né? Pra Melina, que ela é do Prez, do Incólicas. Ela tá numa região segura, mas tem familiares, tem amigos lá, né? Então, força pra todo mundo do Sul aí, que se recuperem logo aí. Contem com o resto do Brasil aí, porque contar com o governo tá difícil, né? Mas, bora aí.
Quem puder, continua doando aí.
O povo.
O pessoal tá precisando, então quem ainda tiver aí, for, nem que seja financeiro, de itens, doação, continua doando aí, que eu sei que a galera ainda tá precisando bastante lá, né?
É isso aí.
Continua aí, gente.
E lembrando que essa solidariedade vai ter que ser por bastante tempo, né? Que vai chegar uma hora que a água vai baixar, mas aí tem que recomeçar tudo.
Aí começa a lavar.
E é nós por nós.
É.
Exatamente, isso, o povo pelo povo.
Aí do Sul, hein?
Então vamos lá, então. Força ao pessoal do Sul e vamos para a próxima agremiation. Vamos falar agora do...
encerrar por aqui, né?
Então, quer falar do Flamengo?
Eu me perdi, tava junto. Não.
O próximo é a Flamengation. Esse negócio de agremiation eu não gostei.
Bom, eu não tenho a aberturinha aqui, mas eu tenho a musiquinha. Então, bora de musiquinha. Já deu, né?
Se quiser, pode aumentar lá em cima.
É, pois é. Eu tava aqui moscando aqui, mas enfim. Vamos falar então do Flamengo! Que, no meio da semana, foi até Palestino. Foi até o Palestino, é foda. E não encontrou nada, acabou perdendo de 1-0, no melhor estilo do Tite. Perdendo pro Palestino por 1-0, fora o baile. E aí, Ricão? Quer, aproveita, dá uma Fora Tite? Não, fica, né? Porque acho que trabalho não, fica, tem que continuar, né?
Fica, tá fica, Tite. A gente não é...
Fica mais um pouquinho, espera só o Antônio dar mais umas pisadas na bola, depois vocês podem começar aí fora Tite.
Meu Deus, que saudade é essa? Mas vamos lá, o que dizer desse jogo contra o Palestino aí?
Então, pra começar, você nota toda a solidariedade do povo flamenguista que tanto quer a Palestina livre, que deixou o Palestino vencer, que era pra aumentar toda essa questão. É que o flamenguista tem bom coração, você tem que aprender isso. O flamenguista sentido? Tem bom coração, até mesmo cortando a própria carne. Porque é óbvio que o Flamengo venceria o Palestino em situações normais. Só que a gente tem que pensar no outro. Eu gosto muito do Flamengo por isso. O flamenguista sempre pensa no outro. Né? É um time que não pensa só em si. É um time que não tem toda essa megalomania que vocês têm. É um time mais humilde. Né?
O Flamengo humilde? Aonde?
Peraí, que time você tá tentando falar?
A gente tá falando do mesmo Flamengo? Ou é Flamengo lá do...
Flamengo, vermelho e preto. Piripiri.
Do Piauí, pô.
É, não, Flamengo, Flamengo do... vermelho e preto.
Flamengo, desde quando que o Flamengo é humilde?
Ah, para. Eu tô também.
Um time humilde, um time que não tem essas opiniões de vocês todas. Não, tem que acabar, tem que fora não sei o quê. Não, é um time... Ah, perdeu? Ok, vamos conversar entre nós. Vamos ver.
Aonde?
Oi?
Você tá assistindo outro futebol, tá assistindo outro time.
Os torcedores do Flamengo, no outro dia, tava lá tentando... pegar todo mundo, nem ele o técnico tá falando, de TI fugiu.
Ele tá falando do Flamengo, que jeito, o time que o Flamengo tá jogando ali na MLS.
Mano, o técnico de TI me quebrou. Desculpa, mas o técnico de TI entrando todo mundo, os caras param. Quem é você, o cara? Não, eu sou técnico de TI. Tá chegando tarde, hein? Tinha que chegar.
Mano, o fiscal de CLT, mano. Tá maluco. Sério, eu passei mal de dar risada, porque na minha cabeça foi assim. Caraca, o maluco chegando pra trabalhar. Vocês que era pra estar tá trabalhando, tá falando que o cara tá chegando tarde. Qual é, pô? Que isso?
Muito fiscal de CLT. Daqui a pouco os caras tá monitorando o tempo de almoço.
É foda,
Mas aí, talvez eu cele meu túmulo nesse momento. Aliás, abraço o César Maí, que infelizmente é São Paulino. Mas talvez eu cele meu túmulo com esse meu próximo comentário, mas torcedor de torcida organizada não trabalha, né? Tá, também não vamos querer muito assim.
É, né? Isso, eu não falo um negócio desse.
Rapaz.
Torcida venhamos organizada e terceirizada ainda também? Poxa, não trabalha mesmo.
Lá vem o chorão, né? Lá vem o chorão.
Calma aí, se... que a vinheta do time não entrou ainda, relaxa. Vamos,
se é tão terceirizado, então por que o Corinthians não é o maior do Brasil, né? Mas a gente deixa isso pra lá. Voltando. Sim, perdemos pro Palestino. Sim, foi ridículo. Sim, fora Tite até aquele momento. Né? Até sábado. Porque acontece. E a gente precisava de algo assim. Infelizmente, talvez isso custe a classificação da Libertadores, isso depende de muitos poréns aí, já que o Flamengo está em terceiro, e é ridículo o Flamengo estar em terceiro num grupo com Bolívar, Palestino e Milionários. O Flamengo ter apenas uma vitória, isso é totalmente ridículo.
Mas é o Bolívar City, pô.
Oh, é, e a questão do Bolívar não é nem só City, é aquela altitude que... Aquela altitude, ninguém deveria jogar ali, não é porque foi o Flamengo não, mas é porque é... É algo desumano.
É quanto que é? 4.972, né? Um negócio bizarro, assim.
É uma das maiores.
E os caras do Bolívar, você acha os pica, né? Ah, ganhamos, sei só não sei o quê. Uhum. Aí quando vai jogar no time, no estádio do pessoal mesmo, ou seja, do Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, etc., toma um pau.
Porque tem muito ar pra eles respirar, eles não estão...
Pois é. Pulmão enche, porque... os caras parecem vai voar, que é um balão.
Eu lembro disso quando foi o Santos, rapidamente. Quando o Santos foi lá perder, os caras ficam enchendo o saco, falou quem que era Neymar, as caramba. Chegaram na Vila, foi 8-0, pô, fora.
Mas,
o bairro.
É outra história, Vitor. Se você pegar o time do Bolívar, os caras mudou bastante no time. Não é ruim, não.
Eu tô falando a soberba dos caras saber que lá é uma puta de uma vantagem pra eles por causa da altitude. É. Qualquer outro time, principalmente sul-americano, principalmente brasileiro que vai jogar lá, sofre muito. E os caras se acham os pica, tá ligado? Aí, quando for jogar lá, no, por exemplo, no, no Maracanã, não sei se já jogaram já, mas se for vir jogar...
Quarta-feira agora.
Vai tomar um pau.
Amém.
Amém. Mas, ó, pensa bem. De fato, o Flamengo na Sul-Americana, favoritaço. Eu acho melhor.
Não, achar, todo mundo pode achar qualquer coisa.
Puta, não, goleira, mas eu não gostaria, não. Porque daí a gente vai acabar ganhando e aí vai começar a choradeira. É melhor deixar.
Ah, você está sonhando
que vocês vão ganhar. Nossa, é isso que eu ia falar. Mas que fé é essa?
Que isso, cara?
Nem o Andrei, que é praticamente um coroinha, tem essa fé.
O Andrei? Não, não.
Não, não. Não,
o Andrei.
Desculpa.
É que o
Andrei.
É que esse André, que era um amigo nosso, ele vai ser dirigente de um time que a gente comprar depois. É outra fita. Mas é mais ou menos na mesma pegada do André, Sérgio.
Não, mas aí, voltando. O Flamengo jogou de uma forma péssima, mas talvez Tite tenha percebido algumas besteiras que ele faz desde a seleção. Que na seleção, quem lembrar, vai ver que Bruno Henrique estava jogando igual ele deixou Vini Júnior, que eles não conseguiam jogar. Eles não são jogadores para ficarem presos. E assim ele estava fazendo com todo mundo, com Dela Cruz, com Gerson, colocando no lugar errado. E isso fez com que o Flamengo jogasse muito mal nesse início de Libertadores e de Brasileiro também. Né? Vem essa história, no Carioca foi bem. O Campeonato Estadual não é mais parâmetro para nada. A gente não pode mais usar...
Como... Carioca.
Por isso que o Corinthians não tá mais ganhando.
O Tite falou que é o melhor Campeonato Estadual do Brasil. Pera lá.
Mais difícil, né?
Mais difícil, perdão.
Gui. Gui. Se você ganhasse o salário que Tite ganha, você diria qualquer coisa, Gui.
Mas se ele ganhasse se eu ganhasse um terço do que ele ganha, eu diria qualquer coisa. Não usava nem seu salário
inteiro. É isso. É isso.
Se eu ganhasse pra fazer podcast, eu já falava qualquer besteira.
Olha aí, tá vendo? Todo mundo absolvendo o senhor Adenor. Muito obrigado. Muito obrigado por isso.
Eu já falo aqui de graça.
Como é que o Lugano chama ele? Encantador de serpentes, né? O Lugano que deu esse apelido pra ele.
Mas...
É isso. Não, pode falar do Palestino, por favor, da Libertadores.
Não é isso. E aí, o próximo jogo será contra o Bolívar. E aí, amém, Vitor, recebo que o Flamengo vai amassar o Bolívar. Porque, apesar que o Bolívar ganhou nesse final de semana, com time reserva, tudo... Mas eu acho que o Flamengo vem numa moral muito grande. E quer queira, quer não, Maracanã é Maracanã. O maior estádio do mundo, com o maior time do mundo, apesar de nossa humildade ainda...
Desculpa, perdão. Desculpa, mas maior time do mundo, tu me quebrou, cara.
Não, tudo bem, acontece.
Depende, você tá falando até 1970 ou depois de 1970?
São Paulo joga em Marte, então. É isso, né?
Tchau.
Gente, não, mas também tá vocês vão ficar convidado. Falando. Ah, poxa, mas o primeiro campeão do mundo foi o Uruguai. O Uruguai hoje não é nada. É igual o São Paulo. Igual é simples. Não,
opa, pera aí, calma aí.
Caramba, tá de graça tudo aqui.
Não, né? Pode até ser, mas. Eu tô adorando. Aí chega no Maracanã, quem canta é a torcida tricolor lá.
E dizem que, na verdade, o Maracanã nem é do Flamengo, né? O Maracanã do Fluminense, né? O Flamengo toma posse de alguma forma lá.
Mas é normal, você chega, você joga mais, você é o melhor. O povo diz, rapaz, o Maracanã tem que ser do Flamengo. Eu não vou discutir contra o povo, né? A gente já sabe que é a voz do povo, né?
A voz do povo, mas vamos então, pra falar do próximo jogo do Flamengo. Agora já falamos do jogo contra o Bolívar, da Bolívia, Bolívar City. O Flamengo teve um jogo aí, você quer já puxar a vinhetinha, o pessoal da técnica aí, pra gente já também falar junto com a próxima Grimation?
Eu acho que a gente podia já até encerrar por aqui, né? Não precisa.
Bora, vamos jogar, sem enrolação.
Não.
Mas vamos aí, vai.
Aí vem o Corinthians!
Vai, Corinthians!
O bagulho do Corinthians!
O pessoal da técnica também é um bando de lazarento, né? O do Corinthians é o que mais demora, é o que mais tem coisa no, na vinheta.
Só uma vírgula aqui, seus lazarento. Vitor e Amado, eu assisti a live passada, eu não tava aqui por causa de trabalho.
Em Goiamada, tá? Não tem nada a ver com isso aí.
É a mesma base que eu usei pra fazer de um, eu usei pra fazer o outro. A única coisa que nem assim, o Yamada, ah, o símbolo do Santos tá torto. Eu não tenho culpa se não acha conteúdo do Santos pra pegar.
E pô, louco, vinheta, pô, olha ali a foto aí, ó.
Do Santos aí. Ah, mas olha a qualidade do que eu tô colocando. Eu peguei um bandeirão. Não tem bandeirão do Santos. Não tem culpa. Você me desculpa aí que não tem culpa.
Tem foto revelada.
Puta, mas é só se os... como é que é? Os home care levantar a bandeira, porra.
Não, mas, então, pode colocar, mas pode colocar a coroa também, pô. Que é o maior time do mundo, time do rei. Então esquece, pô.
Calma, muchacho. Você tá muito afobado também.
Não, aí vamos, o Will então. O Will tá errado. Poderia colocar muito bem, que eu já vi... uma imagem muito boa da fralda do Santos com
com
um emblema.
É geriátrico. Bom,
eu vou aceitar as críticas e eu vou mudar então. A próxima vinheta eu vou colocar a Pampers do Santos. E tá feita.
Johnson, paga nós. Mas vamos lá falar então um pouco do Corinthians, um pouco do Flamengo. O clássico das multidões. Mas antes, deixa eu só comentar aqui que o Corinthians venceu o Nacional do Paraguai, aliás. Só tem um time que consegue ser pior que o Liverpool da Shopee, que é o Nacional, que não é Nacional, que é da Shopee. E é o último lugar do Paraguai. Meu Deus
esse,
do céu!
Esse realmente é. Esse aí é... Não tem nem como defender. É Nacional do Paraguai, né? Não...
Literalmente. Ah, é mesmo pior, né? Essa é piada. Aí é piada.
Piada pronta.
O Corinthians foi até o Paraguai, venceu por 2-0 pela Sul-Americana. Tá vivo na competição, mas é isso. Tem o Argentino Júnior na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. Ou contra o Argentino Júnior é na Arena ou é em Argentino Júnior?
Arena, aqui, né? É em São Paulo, na Neoquímica Arena. E assim, vai ganhar ali e assumir a liderança. Daí, o bom é que o Corinthians, com essa vitória em cima do Nacional, ele depende só dele pra se classificar, né?
Nossa, que soberba. Vai ganhar e tá, e tal. Tá bom. Mas, nesse meio do caminho, você quer falar com o jogo contra o Nacional? Aproveita que é só a hora de falar alguma coisa boa.
Então, o time no começo ele não jogou muito bem, né? Isso aí, apesar, né, pra quem ouve aqui os episódios anteriores, eu já falei que esse time do Corinthians... É para meio de tabela do Brasileirão e tá em reconstrução, né? Mas se conseguir manter aí, formar, colocar mais algumas peças, é um time para 2025. Mas o bom é que, assim, conseguiu ganhar, né? Foi 2-0 lá, o Carlos Miguel fechou o gol, tomou uns chutes da queima-roupa lá também, conseguiu fechar bem o gol lá. E não tô gostando do Paulinho ali, né? O Garro, ele foi liberado por uma causa nobre, né? O filho dele nasceu, então ele foi lá acompanhar o parto e o nascimento do filho. E o Raniel tá lesionado. E assim, o time conseguiu segurar, mas não jogou bem, né? E a vitória, quem vê por 2-0 não vê que o jogo... É que o Nacional é fraco. O Nacional é fraco. Mas o Antônio lá, ele tá errando ainda nas substituições, essas coisas. O Wesley detonando, então acho que, não sei, diz o Augustinho lá, né? Que.
Augustinho.
Que não vai vender ele nesse meio de temporada, nessa janela agora, mas eu não sei se conseguem segurar. Que o agente dele já estava na Europa lá, ouvindo algumas propostas, essas coisas, né? E quanto Nacional, é isso, né? Jogou pro gato. Então... E reviveu o Corinthians ali, né? Que se empatasse ou perdesse, podia dar adeus ali, que não conseguia mais almejar a classificação pra Sul-Americana.
Muito bem. Então agora sim, eu deixei para este momento. Estamos aqui com o Henrique e o William. Vamos falar do clássico dos milhões. Flamengo 2, Corinthians 0. Eu vi muito corintiano falar que o Corinthians era favorito, porque os flamenguistas, os jogadores iam querer derrubar o Tite, tereréu. Mas o suposto pai do Abel não deu conta, hein?
Não, que ele é pai do Abel, né? Mas não é pai do Tite, né? Mas, assim, só um parênteses aqui. Ô Henrique, você tinha mais ou menos a noção de quantos torcedores tinha no Maracanã lá? Que eu não essa parte eu perdi.
Normalmente, os jogos do Flamengo tá ficando entre 50 e 60 mil.
E você viu que bonito que a torcida do Corinthians conseguiu calar numa hora. Sabia conseguiu calar a torcida do Flamengo?
O Corinthians conseguiu? A torcida do Corinthians? Oh. Certeza disso?
Estavam vindo lá mais a torcida do Corinthians que a própria torcida do Flamengo lá. Foi por um... Igual diz o Diniz, por 15 segundos ali, mas foi.
Will, você tem que entender alguma coisa. Uma coisinha. Por exemplo, estamos todos em live aqui. Se eu colocar o microfone perto da boca do meu cachorro, vocês vão dizer, meu cachorro tem mais voz do que todo mundo. Não, depende de onde estava o microfone. Simples assim. Você sabe como é a TV. Por exemplo, às vezes está tudo escuro no estádio, mas a câmera da TV faz com que fique mais claro. E as pessoas dizem, nossa, está claro. É mais ou menos isso. É a torcida do Corinthians. Nossa, a torcida do Corinthians está cantando. Não, é porque a torcida do Flamengo estava, no momento, abrindo um cigarro, não fumem crianças, para fumar naquele momento de tão tranquilo que estava.
Caramba, 50 mil pessoas fumando ao mesmo tempo? Nossa.
Meu Deus do céu!
É pior que o sinalizador da torcida do Corinthians, mas...
Se fosse na Jamaica, deixa quieto. Vamos fazer
Opa!
Opa, é... Vai.
Ó, do nada, Tatiane, vem esse. Tatiane.
Olha, eu estudei em faculdade pública, vi muitas coisas.
Meu Deus!
Mas voltando aqui, o jogo é assim, não tem essa soberba, o Flamengo mereceu vencer ali, porque o primeiro tempo o Corinthians não jogou, foi patético o time jogando ali, o Flamengo alugou ali, dominou dois terços do campo, né? O Tonhão foi testar essa questão de três zagueiros ali, mas eu acho que o timing dele não foi tão bom assim, né? De querer testar contra o time do Flamengo. Apesar de que o time do Flamengo já não é mais o mesmo, né? Porque antes com o outro técnico, até o São Paulo também não pode falar muito, mas esse time do Flamengo é time para 3, 4... tomar 3 gols, marcar 5, né? E não o que o Tite tá fazendo. Isso aí eu concordo. O Tite, ele sempre foi mais retranqueiro. Pra ele, 1-0 já tá bom. No máximo, 2. Pra que marcar 3, né? Então, nessa questão aí, você vê pelos toques de bola do time do Flamengo ali que na hora que era 2 toques, já estavam na cara do gol, né? Eu assisti o jogo. Então... Pro primeiro tempo, 2-0 foi pouco, né? Um lindo gol do Pedro, né? Eu gosto muito do futebol do Pedro. Acho que ele é muito, assim... não dão o devido valor agora, apesar que ele tá jogando mais, mas eu acho que não dá o devido valor pro Pedro, o time do Flamengo, né? Mas a frieza que ele teve ali pra... O zagueiro do Corinthians tá escorregando até agora. Daqui a pouco alcança o Felipe Melo lá, né? Mas foi um lindo gol ali. E se você vê o início da jogada também, o lançamento que foi feito ali pro Pedro, cara, nossa, foi uma coisa assim que mostra o buraco que tá esse meio de campo do Corinthians, né? Com o Paulinho ali. E daí o Flamengo saiu marcando com 1-0 com Pedro. Aí, pro segundo tempo, mudou, tirou o Paulinho, entrou... Ah, eu não lembro agora quem que entrou. Ah, entrou o Yuri Alberto. Gostei da partida do Yuri Alberto ali, apesar de não ter marcado gol, mas ele já deu uma outra dinâmica ali, já colocou um pouco mais de preocupação na zaga, né? Antes a zaga tava lá no meio de campo, a zaga do Flamengo tava lá no meio de campo. Aí com o Yuri Alberto ali, não que ele fez alguma coisa, mas já prestaram um pouquinho mais de atenção. Então, chegou os 15 minutos ali do Diniz ali, o Corinthians deu um sufoco no Flamengo, mas não foi páreo, né? Aí o menino lá também que eu gostei, tem 17 anos, né, o Henrique?
17 anos, Lohan,
gostei, joga bem, ele parece que tá se entrosando bem ali com o Gerson, né? Gerson meio que parece que adotou ele como um paizão ali. E se tomarem conta aí, é mais uma joia do Flamengo ali.
É bom, e porque o Gerson não precisa dar um murro nele, né? Só dar um tapinha, só... já era, né?
E o zagueiro, não sei qual que era o zagueiro do Flamengo ali, devido à falta de pessoas ali no meio de campo do Corinthians, colocou o Wesley no bolso ali, né?
Fabrício Bruno.
O Wesley não conseguiu jogar ali, mas é porque não estava recebendo bola, ele tinha que vir buscar e para ir para cima ali, estava difícil. E fala um pouquinho aí do Flamengo agora.
Eu, assim, quem está assistindo a live depois... pode voltar um pouco no YouTube pra ver o semblante de Will, como foi diminuindo.
É a vida de corintiano nos últimos 5 anos, não tem dessa.
Tudo bem. Deixo pra lá você não ter pedido a bênção, é normal, acontece, né? Tem alguns filhos que são assim hoje em dia, então, vou deixar passar. Mas como pai do Corinthians, eu chego aqui dizendo que o Flamengo colocou o Corinthians no bolso de forma belíssima. Isso falo com toda humildade, obviamente. O menino Lohan, é incrível o que ele joga. E por que ele não estava jogando tanto? Tite, por favor, Tite. Tite estava escalando muito mal. Ele estava escalando o menino na ponta direita. O menino não joga na ponta direita. Ele é um armador. Ele é o que o pessoal fala, quem vai ser o reserva do Arrascaeta? Vamos aí um pouquinho de veneno. No momento, Arrascaeta é o reserva do Arrascaeta. Pra mim, Lohan tá jogando muito mais do que Arrascaeta, que não jogou nada esse ano. A gente teve a melhor contratação dos últimos tempos, que foi o grande De La Cruz, que joga no sábado muito. Jogou no lugar dele, que é mais pra trás. Ele joga. Não adianta colocar no lugar de Arrascaeta, ele não joga. Lá onde a Arrascaeta joga, ele joga mais pra trás. E o Flamengo, nossa, foi lindo de ver. O momento foi meio chato, depois o Corinthians não vai fazer nada. Vou só ficar aqui assistindo, peguei até fui jogar Candy Crush, porque o jogo tava muito fácil.
Deus, que é isso, cara? Como assim?
Pô, desculpa, às vezes eu falo a verdade.
Mas com o Paulinho ali no meio de campo tava mesmo. O Flamengo alugou ali no meio de campo e fez a festa ali, não tinha o que fazer.
Gui, você que está comandando isso aqui, você nota como o Will não respeita os seus ídolos. Paulinho, grande ídolo do Corinthians. O Will está fazendo com ele o mesmo que a torcida está fazendo com o Cássio. É um absurdo. Aliás,
não,
Cássio
não
tem
concordo,
que voltar.
Não concordo.
Aí vai pro Cruzeiro, ganha tudo, quero ver.
Olha aí. Tá vendo?
Não, mas falando sério, a questão, assim, eu gosto do Paulinho. Ele deu muitos títulos pro Corinthians, jogou muito, mas assim, você mesmo sabe que a gente tem que entender quando é a hora de começar, que você não pode ser muito afobado, porque senão ali fica ali só na beirinha, né? Você já morre cedo, para quem entende essas coisas, quando você é muito novinho, é afobado de querer já chegar no... Você tem que ir na maciota. Quando você tá no auge, você tem que lutar com unhas e dentes ali pelo seu espaço. E quando você já tá em decadência, você tem que entender que não dá mais.
Então, é hora
assim,
de sair.
Eu respeito o Paulinho como ídolo, tá? Mas assim, analisando pelo futebol, não dá. Ele não tem mais o potencial para dar a cadência ao jogo.
Pronto,
então,
e aí...
não é o desrespeito com o ídolo. É a constatação de fatos. O Cássio, eu sou assim... Eu acho que ele merecia um banco, sim, pelo momento que ele estava passando. Porque eu falava isso do Gil, falava isso do Juliano também. Que assim, são bons, só que no meio de jogadores ruins, eles acabam se tornando ruins.
Uhum.
O Cássio, ele não estava tendo a tranquilidade para fazer o que ele está ali para fazer. Que é guardar a meta. Ele tinha que estar supervisionando outras coisas. Né? Ele como é um líder, então tem o extra-campo, o fora de campo também, as coisas que estão acontecendo. E assim, ele está no momento sei lá, chega num burnout, alguma coisa assim, futebolisticamente falando.
Uhum.
Então, assim, ele merece sim um banco para ele poder tirar um pouco os holofotes de cima dele, né? Mas, assim, de tirar ele lá fora do Corinthians, essas coisas, seu frangueiro, não, isso aí não, respeito. E a questão do Paulinho é que não dá, o futebol mudou, ele não tá mais na época do Santos, que o Santos jogava lá, que era aquelas músicas, né? Futebol bonito. Que o cara tocava a bola. Isso, que o cara tocava a bola, pensava, jogava, tomava um cafezinho, depois tocava pro outro. Agora não, futebol é dinâmico. Não dá mais pra ser assim. E a exigência é muito alta. Não dá, o Paulinho não dá mais. A gente tem que fazer a homenagem, colocar lá ó, na calçada da fama e uma agradecer.
Homenagem em ser vida grato, ainda, né?
Agradecer pelo que ele fez, mas não sou a favor da renovação dele também. Apesar de que é uma pessoa importante para estar no banco, ajudando os moleques, que não adianta você colocar um time só de 18 anos ali que os caras não vão ter cancha para segurar os jogadores mais velhos, então você tem que ter uns malaco ali mesmo para formar o caráter dos caras. E assim, mas eu acho que muito obrigado e passar bem.
Então, mas aí você é contra a saída do Cássio, então tem que ficar o Fagner também.
Aliás, o Fagner tem que ser preso, né?
Não, o Fagner já é a mesma do Paulinho, eu acho que já deu. Apesar de que a gente está sofrendo ali com a lateral também, não tem. O Mateuzinho ainda não sinto confiança nele.
Obrigado por terem levado ele.
Ele é bom, mas tem que maturar um pouquinho mais. Mas a gente está sofrendo pela falta. Eu acredito que vão acabar renovando ainda com o Paulinho e com o Fagner. E o Cássio
volta
também.
Rubão.
Não gostaria, mas...
questão de Cássio... Carlos Miguel fechou o gol no primeiro tempo também, que se não fosse ele, acho que teria sido 3-4. Ele fez umas defesas ali. Principalmente no chute de Cebolinha, que, rapaz, impressionante.
Mas
né?
No gol do Pedro, foi uma falhinha, não foi não?
Não, foi. Ele mesmo...
É questão de altura, né? Foi, altura pra você chegar lá embaixo, o Will sabe bem.
Mas acontece. Eu não consigo mais ir até lá embaixo. Não.
Já foi muito na boquinha da garrafa.
Assim, acontece. Só quem joga que tem a oportunidade de falhar, né?
Eu acho que ele tinha crédito.
Tem bastante crédito ainda. Tanto que no segundo tempo ele também fez umas boas defesas.
Uhum.
Né? E... Como dizer a cena do Will na boquinha da garrafa agora? Não sai da minha mente essa.
Alguém precisa fazer isso, viu? Alguém
Socorro.
Precisa fazer isso. Uma garrafa de 2 litros, talvez? Talvez. Mas por falar em defesa, Rossi também fez 2 ou 3 defesas, aliás, com a belíssima narração, né? A queima-rosca, como disse o narrador na hora do jogo.
Não, mas ele falou isso mesmo?
Ele falou.
Ele
soltou uma queima-rosca aí, não sei se o Will consegue achar, mas foi uma maravilha.
Dá pra colocar na edição aqui, no ao vivo aqui não dá, mas tem.
Eu
salvei lá, inclusive eu mandei no grupo lá, vou colocar também no Instagram do Dibrano.
E aí, só falando essa questão.
Fala, grande momento do futebol brasileiro.
A quinta série, né? Aproveitando pra falar do Will aí, a quinta série e o futebol brasileiro andam juntos, não tem jeito. E aí o Will falou a questão de Paulinho, Fagner terem de sair. Eu aproveito e falo com todo respeito que o Piu Piu pequeno também tem que sair do Flamengo. Gabigol pequeno? Já deu.
Muito obrigado. Isso é que eu ia te perguntar. Como que ia ficar? Porque o contrato do Gabigol tá pra vencer agora, né?
Ah, bom. Pensei que você ia perguntar como que sabe. Que...
Eu também.
Que isso, gente? Não, eu sou um cara sério. Eu venho aqui com seriedade.
Sim.
Eu estou aproveitando o nosso convidado flamenguista, entendeu? Gabigol, o menino que esconde o peru.
Piu-piu.
E que esconde o piu-piu. Isso. E aí, quando vem esse contrato dele, vai sair ou não vai? E a novela, como tá? Porque o que a gente sabia é que ia pro Corinthians. Até agora não apareceu lá. Será que tá esperando vencer o contrato?
Não, o Corinthians já falou
que... Palmeiras, velho.
O Corinthians já tinha falado que tava fora.
Não quero não.
Não, mas a bola da vez era o Palmeiras. O Corinthians, ele tirou a intenção dele, que ele tava abrindo as pernas mesmo ali, mostrando, como dizem, mostrando a bicoleta pro...
Que é isso?
Pro Gabigol. Mas daí chegou a hora que falou, tá fazendo muito doce e a gente não quer mais. Daí foi a hora que o Palmeiras falou, né? Ah, eu quero ser o Corinthians, eu também quero o Gabigol.
Não, a questão toda, Vitor, é que tá esse leilão, porque assim, o contrato dele venceria no final do ano, só que como teve esses meses de suspensão, aí meio que vai um pouquinho mais. Então, não é agora no meio do ano que ele já pode assinar um pré-contrato, apesar que eu acho que ele não assinaria, até por todo... por ser ídolo do Flamengo, essas coisas. Mas eu acredito que se ele não diminuir muito a pedida dele, porque ele não tá jogando para o que ele ganha, se ele não diminuir muito a pedida de valores e de tempo de contrato, vai acontecer realmente um leilão no final do ano para ver quem não quer ficar com ele, empurrando uns pros outros, né? Até que provavelmente ele vai pro Cruzeiro.
Cruzeiro?
Nossa, velho, dona.
Cruzeiro?
Com esse dono novo querendo mostrar. Querendo mostrar trabalho? Cruzeiro ou Bahia são minhas apostas.
Vixe. Não, o Bahia. Eu enxergo um pouco o Gabigol no Bahia.
Bahia City.
No Grupo City e tal, é.
É isso.
Ele vai achar que vai pra Europa de novo, talvez, sei lá. Mas que o Cruzeiro me chamou
bastante. Ô, Vitão, agora, é sem zoeira, o Gabigol, ele se dá bem com o Neymar ou não?
Então, eu tava pensando isso, porque eu sei que ele sairia de graça ao final do contrato, né? Não, vamos com calma. Mas ele espera pra ver se o Santos vai subir ou não mesmo.
Sim.
Não fica nessa novelinha aí de renova, não renova, vai renovar, não vai renovar. Se o Santos subir, eu acredito que o Neymar acaba vindo no meio do ano que vem. E aí, como teve, estendeu um pouco o contrato do Gabigol por causa da
suspensão. Seria em fevereiro, mais ou menos.
Talvez, quem sabe, o Neymar, ó, seguinte, tô voltando, vamos lá pra jogar comigo. O Gabigol se anime e até aceite receber menos. Porque vai ter mais visibilidade, etc. Não que no Flamengo não tentou, mas aí vai jogar com o Ney, vai voltar pro Santos, ele tem um caminho.
É tão estranha a frase jogar e Neymar na mesma frase, é meio...
E no Santos ainda, jogar. Né?
Gente, na moral...
Jogar com o Ney.
Ney é
Mato incrível. Grosso?
Neymar Júnior, gigantesco.
Ney Mato Grosso tá em melhor forma do que Neymar, viu?
É, eu aposto mais que o time no Ney Mato Grosso, hein?
Nem vou falar
nada. Até no Ney La Torraca.
Mas isso meio que passa na minha cabeça mesmo, mas eu não sei não.
Então vamos lá, então, Will, pra dar uma encerradela aqui. Eu tô com uma lista aqui de técnicos disponíveis no mercado, quer que eu fale pra você?
Aí
você
Deus!
Tamo de boa, você manda pro Palmeiras ali e segura porque umas duas derrotas do seu time aí, a sua torcidinha moda aí vai começar a procurar
coisa pra tirar.
A cara que Zubeldia fez pra Luciano quando ele perdeu o gol, digo, dura muito, não.
Zubeldia e
então, Alecrim. Guarda a lista aí que talvez você precise também.
Ah, não tem esse risco por enquanto. Bom, se bem que a gente tem a nossa versão ali também do Farofa. Então, vamos lá para os próximos passos desse programa. Vamos aí falar então. O que é agora? É o placares da rodada?
Os palpites da semana passada.
Vamos aos palpites, eu acho que eu bloqueei alguns aqui. Então vamos para os palpites da rodada. Vamos lá.
Deixa eu tirar o hino aqui, que senão vocês vão reclamar daqui a pouco.
É lógico que eu já ia falar. Cadê minha trilha sonora? Ah, eu tô meio mal agora. Vamos lá aos palpites da rodada, da última rodada. A gente falou aqui e vai ser os palpites da próxima aí, então. Vamos lá.
Da rodada passada. Aqui o jogo nacional do Paraguai Corinthians foi 2-0 pro Corinthians. Eu falei que seria 2-1. Você, Gui, falou que seria. Aliás, eu falei que seria 1 a 2, né? 1 pro Nacional, 2 pro Corinthians. Você falou que seria 2 pro Corinthians e 1 pro... Aliás, 2 pro Nacional e 1 pro Corinthians. Isso. A Tati falou que seria 1 a 0 pro Nacional. E o Yamada apostou no empate. Cobressal e São Paulo. Foi 3-1 pro São Paulo. Eu falei que seria 2-0 pro São Paulo. Mesmo placar que você e a Tati. E o Yamada falou que seria 3-0 pro São Paulo. Liverpool e Palmeiras. Foi 5-0 pro Palmeiras. Eu falei que seria 3-0 pro Palmeiras. E todos vocês falaram que seria 1-1.
A Tati não confia mais no time dela, né?
Ela eu não tá confio. Numa,
tá numa baixa estima.
Fora Abel.
Eu tô
também
tô
concordo.
Ih,
Flamengo e Corinthians, 2-0 pro Flamengo. Eu falei que seria 2-2. O Gui falou que seria 2-1 pro Flamengo. A Tati apostou no 2-0 e acertou em cheio aqui pro Flamengo, né? E o Yamada falou que seria 3-2 pro Flamengo. Amazonas e Santos, 1-0 pro Amazonas. Eu falei que seria 3-2 pro Santos. O Gui falou que seria 2-1 pro Santos. A Tati, 3-3. E o Yamada falou que seria 1-0, só que pro Santos. E o Palmeiras e Atlético foi 0-2 e eu não tenho os palpites aqui. Me desculpem. Ó, aí eu vou pedir pra você passar aí.
Palmeiras, Atlético, Paranaue. Você falou que ia ser 1-0 pro Palmeiras. Eu falei que ia ser 1-1. A Tati botou 2-1 para Palmeiras e o Vitão 2-1 para o Atlético Paranauê. Quase, hein, Vitão? Deu uma brocada.
E o São Paulo e Fluminense que vai ficar para a próxima rodada, né?
É, vai ficar. Resolveu jogar de segunda, pô?
Já tá acostumando?
Variar. Mostrar que é audiência de verdade.
É interessante. Sim. Que o Will falou bem rápido, mas nem ele acreditou na vitória do Corinthians, viu?
Não, eu falei isso. Eu falei no dia... Que, aliás, não falei, eu deixei na mensagem, mas eu sei o limite do meu time. Eu não sou... Eu sei
emocionado.
Que, é, não sou igual... Não,
mas próximo ano vai ter clássico Santos e Corinthians na Série B, vai ser massa.
Não vai ter. Não vai ter.
O desespero do menino.
Não vai ter, cara. Esquece.
Porra, vai ser legal, hein?
Nossa. Mas vai ter um clássico de Corinthians e Vasco ano que vem na Série B.
Vamos então para a rodada dessa semana, né? Os palpites dessa semana, começando com Corinthians e Argentino Júnior. Eu acho que vai ser 2-1 pro Corinthians. Gui?
Eu vou de 1-0 Corinthians.
Tati?
Ah, 1-0 Corinthians. Não empolga muito, não.
Yamada?
2-1 Argentino Júnior.
Meu Deus.
E Henrique, nossa, qual que é o seu palpite para Corinthians e Argentino Júnior na Neoquímica Arena?
Não, aí também eu não vou tripudiar, vai ser 1-0 Argentino Júnior.
Palmeiras e Del Valle. Aqui eu acho, como vai ser no Rolhão, eu acho que vai ser 2-0 pro Palmeiras.
Eu vou de 1-1.
Tati?
Vai ser 3-0 Palmeiras.
E Amanda?
É o pacto, né, velho? 2-0 Palmeiras.
E Henrique?
O jogo vai ser na altitude do Palmeiras, que é o Campo Society, né? Se for, é 1-0.
Das folhas.
Ah, é 1-0, então.
Pro Palmeiras ou pro Del Valle?
Palmeiras.
Flamengo e Bolívar. Esse jogo vai ser no Flamengo. Eu acho que tá com cara de 1-1 esse jogo. Ah, não. Vai ser 2-1 pro Flamengo. Vai, o Bolívar não tem altitude agora. 2-1.
Vou de 1-1, empatite.
Tati?
Vou de 0-0, hein?
Vixe. Yamada?
O empatite me pegou um pouco, mas eu falo pra tu, 4-0 Flamengo, mano. Sem muita...
Tá pomba.
Não vai, que com dois gols, o Tite já começa a colocar na defesa, poxa. E Henrique?
O Yamada foi o que mais ou menos acertou, já que o Flamengo precisa da vitória e de saldo de gols, 5-0.
Nossa.
Humildade.
Tô mesmo.
Ponte Preta e Santos. Eu acho aqui que vai dar uma leve crise aqui. Aí o Santos vai começar pro mal. Acho que vai ser 1-0 pra Ponte.
Nossa, vou colocar o mesmo placar, 1-0 pra Ponte.
Eu acho que vai ser 0-0, isso sim.
Nossa, Deus.
Pra dar uma acordada.
E Amada?
2-1, Santos.
E Henrique? Ponte,
no Santos. Clássico da geriatria, vai ser 1-0 pra Macaca.
Vai do litoral.
E agora que o outro jogo do São Paulo de meio de semana, São Paulo e Barcelona de Guayaquil. Uhum. Vai ser 3-0 pro São Paulo.
Porra, eu ia botar esse. Vou colocar 4-0 São Paulo, foda-se.
É, Tati? Acho que 2-1 São Paulo. Tomei um gol de susto aí.
E Amada?
Will, perdão, vai ser lá em Barcelona, né? Igual aqui, né?
Não,
São Paulo, Morumbi. Já foi.
Ah, Morumbi? Puta, então no acho que é... 2-1 São Paulo.
É. Henrique?
Jogo fácil, homenagem aos meus amigos são paulinos, 0-0.
Agora para os jogos do final de semana do Brasileirão, Corinthians e Botafogo. Aqui o Corinthians também é freguês do Botafogo. Eu acho que vai ser 2-1 para o Corinthians.
Eu acho que vai ser 2-1 Botafogo.
Tati? Acho que vai ser 1-1.
Yamada?
3-1 Botafogo e eu estou ansioso já para ver a comemoração de Pedro Certezas.
Caraca!
E Henrique?
2-0 Botafogo com o meme do Barbosa.
Pior que eu não acho difícil não, hein? Que eu...
Eita!
Esse jogo aqui é Criciúma e Palmeiras, lá em Criciúma. Tá com cara de 1-0 só pro Palmeiras esse jogo aqui, hein?
É, 1-0. Vou colocar 2-1 Palmeiras.
Acho que vai ser 2-0 Palmeiras,
né? Yamada?
Eu compro 1-0. 1-0 Palmeiras também.
Eu acho que nessa aí, Tigre come porco 1-0, hein? Criciúma.
Deus te ouça.
Parabéns.
Santos e Brusque no sábado.
Clássico.
Só clássico da Série B.
Nossa, vai ser difícil, hein?
Puta, esse aqui tá com cara de empate, 1-1, hein?
Que isso, pô. Vocês também estão atacando o Santos da merda também, né? Caralho, que
eu,
isso?
Eu acho que vai ser carilada, 1-0.
Da gente tá aqui.
O Santos.
Eu acho que vai ser 1-0 pro Santos também. Um gol meio cagado, assim, no final.
Eu compro. Comprei, a la Carilho. Comprei, 1-0.
Bem isso.
E Henrique...
Sabe aqueles jogos que você não dá nada por ele e no final não é nada mesmo? 0-0.
Ô, Vitor, esse aqui é o último jogo de portão fechado do Santos, né? Que o Santos quis dar um migué, né? Mas depois a gente fala disso.
Não, de verdade. Vou até falar, que vergonha, né? Faz o bagulho que nem fez lá de ingresso, né? Tipo, solidário mesmo, só pra comprar ingresso, pra doar. Agora... Queremos torcidas em... Ah, pô, desculpa. Foi nada a ver, cara.
Nada a ver. Bom,
esse daqui, não sei, o Gui, se vai ficar pra semana que vem. Porque é São Paulo e Cruzeiro, né? Que é na segunda-feira também, não é?
É, vai ser numa segunda-feira, 8 da noite.
Putz. Então vamos deixar isso aqui pra semana que vem?
São Paulo tá ferrando com o rolê aqui, mano. Para de jogar isso.
Tá dando uma de Santos agora.
Porra, mano.
E pra gente finalizar aqui então os palpites, Vasco e Flamengo. tá com uma cara de 2-1 pro Vasco isso aqui.
Vamos, meu, Vascão. Acho que vai ser 1-0, Vascão.
Tô pelo 1-0 pro Vasco também. Confiante aí no gigante da colina.
Yamada?
3-1 Flamengo, Vasco em crise e os caras vão fazer protesto fora 777.
Já tava fazendo, né?
Não, mas aí tem que explicar a situação e o Casimiro vai entrar lá sem camisa pedindo fora 777.
Meu Deus!
Eu quero imagens. Escrito nele, fora 777.
Isso. Não, que cabe, né? Como você
sabe. E o seu palpite, Henrique?
Rapaz, hoje eu estou como pai do Corinthians, mas muito mais pai, a gente é do Vasco, né? Então vamos aí naquele equilíbrio de Tite, respeitando toda a história grandiosa do Vasco, 4-0.
Isso porque é humilde.
Sim, isso é com humildade.
Aqui vocês... Você tem o palpite de São Paulo e Fluminense aí, Gui? Que foi passado semana passada ou não, não chegaram
a passar? A gente não falou de São Paulo e Fluminense semana passada. A gente deixou pra falar essa semana.
Então vamos em São Paulo e Fluminense ao invés de São Paulo e Cruzeiro. Esse jogo aqui vai ser 8-0 pro São Paulo, brincadeira. 2-1 São Paulo.
Eu vou de 3-0 São Paulo. Dinizismo.
Eu vou de 1-0. São Paulo, tá? Ainda sou legal.
E Amada?
Vira 3, acaba 6, São Paulo.
Meu Deus.
Tomando ou marcando?
Não, tô levando. Não, pera.
Não, pera. 6-0 pra quem?
Não, mas é brincadeira. 3-0 só, 3-0. Pro São Paulo.
Ah, tá. Henrique, São Paulo e Fluminense.
Eu acho que esse vai ser o jogão da rodada. Aquele lá e cá vai ser 3-3.
Pode ser um 4-3 também.
Então tá aí os palpites da semana.
Buenas, dito isso, rapidamente só passar ao que será então a rodada número 7 da próxima do Campeonato Brasileiro. Então teremos aí o Fata Model Vitória contra o Atlético Goianiense. O jogo será no domingo. Às 4 da. Não, perdão, no sábado às 4 da tarde.
Isso.
Fortaleza, Atlético Paranauê em Fortaleza também ao sábado, só que às 6:30. Aí teremos Vasco e Flamengo. Esse sim.
Às 21h.
Às 21h do sábado, do mesmo sábado. Criciúma e Palmeiras em Criciúma. Esse vai ser domingo às 11 da manhã. Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena no domingo às 4 da tarde. Fluminense Juventude é o adiado, ainda não tem horário definido, né? Por causa do time de Juventude. Atlético Mineiro e Bahia, vai ser um jogaço, às 4 da tarde do domingo. Grêmio Bragantino, assim como Cuiabá e Internacional foram adiados. E aí a gente terá, fechando a sétima rodada, na segunda-feira, às 8 da noite, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi.
Vários clássicos aí.
E é isso. Dito isso, vocês querem dizer mais alguma coisa? Quer mandar um beijo pra mãe? Aproveitando que foi o dia das mães. Beijo, mãe.
Feliz dia das mães pra todas as mães, pra minha mamãe. Né? Atrasado, né? Porque, né? Questão do horário, mas feliz dia das mães aí pra todas as mães aí de todo mundo.
Muito também bem. Deixo aí o meus atrasado, feliz dia das mães aí para todas as mães. E agradeço aqui em nome do Dibrano ao nosso convidado, o Henrique. Né? A gente brinca aí, né? Que é um parceirão meu, o Henrique aí, né? Eu vou pedir que você deixe seus recados aí, ô Henrique. E como o pessoal te encontra nas redes sociólogas, como diz o Gui.
Buenas, galera. Eu sou Henrique Oliveira, ou Henrique de Rosa, para homenagear minha saudosa mãinha. Vocês me encontram no arroba de Rosa Edições. Trabalho como editor de podcast, vídeo, áudio, o que quiser. Latido do seu cachorro, é só chamar. E foi um prazer muito grande, Will, essa minha participação aqui. Totalmente agendada, programada, com semanas e semanas de antecedência. Então, sempre que quiser me chamar, eu prometo que eu não serei tão chato quanto hoje. Mentira, eu sou chato com sua bexiga. Mas continuarei nessa humildade. Foi muito massa começar o dia aqui com vocês, né? No caso, muitos aí já terminando. E é bom chegar aqui e trazer o melhor time do Brasil para participar também, não ficar só com essas merrecas, como a gente diz aqui, né?
Olha, Vitão, deixava quieto, não.
Eu também não deixava, meu time tá na Série B, né? Vou fazer muita coisa, não.
A gente tem que respeitar os convidados, mas os convidados não podem ser deselegantes com o santista. E você que tá ouvindo aí, né, que acha que a gente fala muita baboseira aí, quiser vir defender aí sua agremiação, né, falar dos times aí do Rio de Janeiro, mesmo que seja terceirizado, como o caso do Flamengo aqui, se você quiser vir defender a sua agremiação aí, manda uma mensagem pra gente lá no Dibrano FC. E siga a gente também no Instagram e nas redes sociais, todos os podcasts do Press Start. Tem o Press Startcast, as meninas do Incólicas, que estão mandando muito bem. Os rapazes lá do Geek Wars também, que estão cada vez melhor lá, trazendo cada assunto interessante. O Quinta B aí, que tá um pouquinho parado aí, mas a gente vai voltar logo logo aí. E se quiser também, né, gostar do projeto, que se puder considerar e se tornar padrinho, apoie todos os projetos aqui no apoia-se, apoia.se/PressSidecast, e também através do Patreon, no patreon.com/PressSidecast. E se mesmo assim você quiser fazer um apoio aí pra gente através do Pix, é só procurar por PressStartcastOficial@gmail.com. Qualquer valor que você quiser doar aí pra gente no Pix aí vai ajudar muito a gente pagar as nossas edições e todos os outros projetos, beleza? Com você, Gui.
Muito bem, dito tudo isso, faz uns 5 programas que eu tô falando isso, lembrando que teremos mais novidades no futuro muito próximo aí, a gente tá conseguindo crescer cada vez mais este projeto maravilhoso, segue a gente nas redes sociais. Se você tá ouvindo isso aqui posteriormente no YouTube, deixa seus comentários que a gente responde, não digo, mas que a gente vai ver, né? A gente gosta dessa interação maravilhosa com nossos internautas. E se você estiver vendo isso na sua plataforma de streaming favorita, não se esqueça de, mais uma vez, favoritar, dar 5 estrelas, comentar e dar. Tá certo? Dito isso, muito obrigado a todos aqui pela presença, tanto os convidados quanto os nossos meninos aqui, quanto a turma que está assistindo aí com a gente. Muito agradecido a todos que também estão vindo posteriormente. E é isso. Ó, lembrando que no GeekWise tem um episódio maravilhoso do dia do fazendo um jabazinho de leve aqui do dia do Goku. E até semana que vem. Tchau, pessoal.
Até morrer.
Tchau,
tchau. Até semana que vem.
Tchau, galerinha. Olha a imagem do Bandeirão dos Santos.
Sempre amado. Sentado.
O time da casa dá um presente pra sua torcida comemorar.
E a mágica acontece! Uma bola fantástica, maravilhosa, num lance de rara inteligência no futebol.
Pode bater de primeira.
Cobertura demais! Demais!
Gol! Eu tô vendo o sonho virar realidade! Impossível não existe!